Mulheres de Palavra.
Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta.
Os parlamentares brasileiros estão engajados no combate à violência contra a mulher. Só no ano passado, 282 projetos de lei sobre esse tema foram apresentados na Câmara e no Senado. É quase um por dia e mais da metade de todos os projetos sobre direitos das meninas, mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Mas as medidas sugeridas e aprovadas pelos parlamentares têm sido eficazes para combater a violência de gênero? Essa é a pergunta que norteia esta edição do Mulheres de Palavra. Eu sou Verônica Lima e te convido a me acompanhar em um bate-papo com a repórter Lara Raj, que analisou um levantamento feito pelo projeto Elas no Congresso do Instituto Asmina. Ela também conversou com as pesquisadoras e com deputados e deputadas.
Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha.
Bem, Lara, parece que a violência doméstica e familiar é a modalidade mais debatida, não é mesmo?
Isso, Verônica. Ela aparece em 117 propostas. Em segundo, temos a violência e dignidade sexual, em 69 projetos. E o feminicídio aparece em 13. Um desses 13 projetos contra o feminicídio foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, o que aumenta as penas desse crime de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de prisão. Ele já foi aprovado pelo Senado Federal e logo deve virar lei, ou seja, estava avançando.
E como esse projeto está sendo avaliado por especialistas e movimentos sociais?
Bem, é claro que ninguém é contra a punição dos culpados pelos crimes contra a mulher, e esse continua sendo um desafio no Brasil. Mas, segundo as especialistas que eu ouvi, tem outro aspecto do problema que é ainda mais desafiador: evitar que a violência aconteça. A Ana Carolina Araújo, que é gerente de projetos do Instituto Asmina e está à frente do Elas no Congresso e do Monitora, um observatório de violência política de gênero, lembra, por exemplo, que aumentar as penas para o feminicídio, apesar de ser importante, é uma medida que chega no momento em que a mulher já foi assassinada.
Não é apenas uma opinião, a gente sabe a partir de evidências das ciências sociais, das ciências políticas, da antropologia, da ciência da segurança pública, do direito, que a punição não reduz esses crimes e que nenhuma punição vai retomar a vida de uma mulher que morreu.
Por outro lado, a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, que relatou o projeto, acredita que a medida vai reduzir a sensação de impunidade. Isso porque o projeto também proíbe a liberdade condicional e restringe a chamada progressão de pena nos casos de feminicídio. O condenado por feminicídio terá de cumprir 55% da pena, mesmo sendo réu primário, em vez de 30% ou 40%, como determina a legislação geral. A deputada Gisela Simona explica.
Hoje nós temos aí um sentimento muito grande de impunidade, não só por parte das mulheres, mas de toda a sociedade como um todo, porque além da pena que tinha esse limite aí de 20 anos, nós tínhamos uma situação da progressão do regime, você vendo aí com que o cumprimento aí de 30%, 40%, já possibilitando a regressão aí da pena de reclusão para detenção e até a liberdade condicional.
Na sessão de aprovação do projeto na Câmara, Verônica, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também defendeu que a proposta pode ajudar a inibir o feminicídio e citou outras medidas previstas pelo texto.
Aumento de pena não resolve tudo, mas inibe. Eu acho que cortar privilégios de quem comete abuso, de quem comete feminicídio, eu acho que é um primeiro passo. A partir do momento que você corta, que você veda nomeação, cargo público, a partir do momento que você veta visita íntima, que você aumenta a pena, a partir do momento que você restringe direito de preso, que você começa a colocar ele em outra régua, eu acho que a gente avança sim.
Por fim, a procuradora da Mulher na Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também apoiou o projeto, mas destacou a importância da prevenção, pois o feminicídio, segundo ela, é um crime previsível, que dá sinais antes de acontecer.
Antes que aconteça, tem uma parte educacional, porque o que nós estamos fazendo aqui,
continua sendo trabalhar nas consequências. Nós temos que invadir as escolas, mostrar os sinais, acabar, porque eu vejo as pessoas riscando um 9-0 para dizer que a festa do vizinho está se incomodando. Nós temos que aprender a riscar um 9-0 para dizer que tem grito, é de pancada, porque briga de marido e mulher, coloca assim colher, panela, sapato, porque vida não tem preço.
Vale mencionar que esse projeto também aumenta as penas dos crimes contra a honra, lesão corporal e ameaça praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
Lara, e o que os especialistas que você ouviu falaram sobre esse projeto que foi recentemente aprovado que aumenta as penas de crimes contra a mulher?
Verônica, a Ana Carolina Araújo, do Instituto Asmina, avalia que o trabalho legislativo em relação aos direitos das mulheres tem sido muito associado à punição no âmbito penal. Antipunitivista, ela defende mais políticas de prevenção, não só nas escolas, mas também nas famílias e nas comunidades.
A gente, enquanto sociedade, já está tão convencido de que a punição e a violência são caminho, que quando se fala em ações educativas, né, nessa mobilização de prevenção da violência, toma-se um ar de que são ações menores, ações assim sem muita eficácia prática, e que na verdade não são. A gente tem evidências de que as ações educativas e preventivas de violência são muito maiores preditoras de menores índices de violência do que a punição.
Essa ênfase na punição tem raízes na nossa formação cultural e histórica, segundo a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres da Universidade de Brasília, a professora Ana Paula Antunes. Ela observa que a sociedade brasileira é marcada não apenas pela violência, como também por um histórico autoritário. Nessa sociedade, a restrição de liberdade e a punição são ideias comuns na ordem do dia. E no tema da violência contra as mulheres não é diferente. A professora avalia que usar o direito penal para coibir essa violência é necessário, mas é preciso articular isso com princípios dos direitos humanos, lembrando que a população carcerária do Brasil já é a terceira maior do mundo.
Ao longo da nossa história, os homens foram absolutamente absolvidos ou houve uma omissão da justiça em relação a essas tentativas de feminicídio ou feminicídios consumados ou outras formas de violência. Razão pela qual a utilização do direito penal é uma estratégia, sim, de equidade utilizada em relação às mulheres. Mas o aprofundamento das estratégias penais pode se tornar ou pode se caracterizar como uma estratégia punitivista a qual devemos prestar bastante atenção.
Então, além da educação e da conscientização, Ana Paula Antunes defende também o foco em outras medidas previstas na Lei Maria da Penha, que completou 18 anos em 2024. Entre essas medidas está a articulação entre os órgãos do sistema de justiça, do Poder Executivo e também de organizações não governamentais para o atendimento e enfrentamento da violência contra as mulheres.
E sobre isso vale a pena a gente mencionar outro projeto aprovado e que virou lei neste ano, a que obriga estados e municípios a criar um plano de metas para o enfrentamento integrado da violência contra a mulher, não é mesmo?
Verdade, Vê. E além do plano de metas, eles terão que criar uma rede estadual de combate a essa violência e de atendimento às vítimas. Essas redes poderão ser compostas pelos órgãos públicos de segurança, saúde, justiça, assistência social, educação e direitos humanos e por organizações da sociedade civil. Mas voltando ao pensamento da professora Ana Paula Antunes, ela destaca também a importância das transformações culturais. Para isso, defende mais estudos e pesquisa a respeito da violência contra a mulher, uma formação adequada para professores e professoras, entre outras estratégias de educação.
Para dar um exemplo, agora inicia na Universidade de Brasília um projeto chamado Lei Maria da Penha Vai à Universidade, que se espelha no projeto Lei Maria da Penha Vai à Escola e que busca prevenção à violência entre setores da sociedade que são aqueles em que há prevalência do fenômeno, que ocorre primordialmente entre mulheres jovens, né, naquela faixa de 18 a 29 anos, e que estão muito sujeitas à misoginia e à violência contra as mulheres nas suas mais diferentes facetas.
Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria.
Clara, e qual seria o papel dos homens nesse cenário de combate à violência contra a mulher?
Fundamental ver, na sessão de aprovação daquele projeto que aumenta as penas de feminicídio e de outros crimes contra a mulher na Câmara, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apoiou a proposta, mas defendeu, sobretudo, a educação dos homens para o enfrentamento do problema, lembrando que a maior parte dos feminicídios é cometida dentro de casa, por companheiros ou ex-companheiros da vítima.
Não que nós acreditemos que o mero aumento de punições resolva, mas contribui em certas situações dramáticas como essas do feminicídio. Nós, homens, temos que nos reeducar profundamente. Não adianta, inclusive, ter um acervo intelectual muito grande e uma prática que é de miséria, de pobreza, inclusive intelectual e de postura.
Ana Carolina Araújo, do Instituto Asmina, também frisa a importância de programas educativos voltados para os homens, especialmente aqueles que já cometeram algum tipo de violência.
Ao mesmo tempo, programas integrais, né, interdisciplinares, para acompanhar homens que já são investigados, denunciados, às vezes já condenados por violência doméstica, se essas pessoas puderem se integrar em programas, né, educativos e de acompanhamento, isso pode sim evitar que essa violência pela qual foi condenado escale, por exemplo, para um feminicídio.
Clara, a gente está chegando ao fim do programa, mas tem outros projetos de lei que merecem destaque?
Tem sim. Duas leis foram aprovadas neste ano com medidas educativas para combater a violência contra a mulher. Uma delas, originada em projeto de lei da deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, prevê a instalação de bancos vermelhos em espaços públicos com mensagens de reflexão sobre a violência contra a mulher e contatos para denúncia e suporte a vítimas, como o número do telefone da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Isso será feito no Agosto Lilás, mês destinado à conscientização para o fim da violência contra a mulher. A outra lei torna obrigatório um ensino com abordagens baseadas nas experiências e nas perspectivas femininas nas escolas de ensino fundamental e médio, públicas ou particulares. A norma que altera a Lei de Diretrizes e Bases de Educação surgiu de um projeto de lei da deputada Tabata Amaral, do PSD de São Paulo.
Quem sabe o super-homem venha nos instituir a glória, mudando como um deus o curso da história por causa da mulher.
E esse foi o Mulheres de Palavra. Mais uma vez, obrigada, Lara Rádio, pela participação. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Everson Urani, reportagem e texto de Lara Raj e edição de Verônica Lima. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidadã de Muriaé, Minas Gerais. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau e até a próxima.
Mulheres de Palavra.